sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral agora aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba 930. A gente fica muito feliz aqui, a equipe do Cultura Geral, né? E também, por que não, a da TV Banqueta, que ajuda a produzir, faz a produção do programa aqui na televisão. E também na rádio agora, a gente já passa esse programa direto para Curitiba, para que as pessoas de Curitiba também tenham acesso, né, a essas pautas maravilhosas que a gente tem feito aqui ao longo de 5 anos e meio. E hoje a gente vai voltar a conversar num assunto que nós já tratamos aqui no Cultura Geral, só que na TV, com o Dr. Wagner Spencheit, para a gente falar um pouco da saúde, né? Da saúde do corpo, como que a gente deve tratar o nosso corpo nesse momento de pandemia, né? O que a gente precisa fazer também, cuidar dos nossos vasos, das nossas artérias, cuidar também dos nossos músculos e das nossas vidas, né? É muito importante tratar desses assuntos aqui, cuidar da saúde é sempre uma pauta muito importante e eu fico muito feliz de ter essas pessoas aqui com a gente para poder tratar desse assunto. Dr. Wagner, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Eu nunca acerto o sobrenome, mas está tudo certo, eu acho que é por aí mesmo, e eu fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Nós já viramos amigos mesmo, né, de outras datas e tudo, e é uma satisfação muito grande.
A satisfação é minha, Ederson, agradeço o convite de novo. É um tema sempre importante, a saúde. Atualmente, então, está nas discussões, nas rodas políticas, nas rodas da família. É sempre bom estar aqui tentando esclarecer alguma coisa.
Dr. Wagner, o senhor como angiologista, ou você, né, como angiologista, poderia especificar o que faz um angiologista?
Ótimo. É o seguinte, antigamente existia uma especialização médica que chamava cirurgia cardiovascular. Nela, o médico operava o coração e todas as artérias, veias do corpo. Como a medicina ela cresce muito, ela expande muito o conhecimento, chegou um momento que separou. Então, criaram-se duas especialidades, a cirurgia cardíaca e a angiologia e cirurgia vascular. Então, são especialidades diferentes. Muita gente pergunta, se é cirurgião vascular, angiologista, você opera o coração? Eu falo, não. Opero todos os outros vasos, trato todas as outras doenças circulatórias, menos as do coração. Então, para você ser angiologista e cirurgião vascular, você faz 6 anos de medicina, depois faz pelo menos, mais 4 anos de residência. Então, são 10 anos de formação.
Dr. Wagner, o que a gente precisa entender das doenças arteriais, das doenças do corpo, nesse caso específico aí, que você trata? Existem variações de doenças que acometem as artérias. Como é que funciona isso?
Ótimo. Ederson, é o seguinte, primeiro vamos explicar, assim, tentar explicar de uma forma bem sucinta, quais são os vasos que a gente tem no corpo. Vamos lá, o coração é uma bomba, isso todo mundo sabe. O coração bombeia o sangue rico em oxigênio para o corpo e esse sangue retorna ao coração. É que o pessoal da engenharia fala que é um circuito fechado, né? A bomba bombeia e aquele líquido volta para o coração. O coração, quando ele bombeia, ele bate, podemos simplificar dizendo que ele manda o sangue para o corpo através das artérias. Esse sangue volta ao coração do corpo através das veias. Então, são dois tipos de vasos sanguíneos, as artérias e as veias. É muito comum você escutar em conversa e em paciente falando, nossa, o sujeito teve um acidente, ele cortou a veia artéria. Não existe a veia e a artéria. A artéria é uma coisa e veia é outra. Então, nesse ponto, a gente pode diferenciar dois tipos de doenças. As doenças venosas, que acometem as veias, que são os vasos que levam o sangue de volta ao coração, e as doenças arteriais, que acometem as artérias, aqueles vasos que levam o sangue do coração para o corpo.
Dr. Wagner, quais os tipos de doença que acometem essas veias e as artérias no nosso corpo, as mais comuns que a gente tem?
Tá.
A gente fala muito aí de derrame, fala muito de rompimento, né? Tem fator genético nisso? Depois a gente podia falar também dos fatores externos, né? Tabagismo, álcool, essas coisas que são demasiadamente perigosas para o nosso corpo.
Não, então vamos, didaticamente. Então nós falamos, eu falei que agora que tinha as artérias e veias. Então, doenças das veias, eu vou bater nessa tecla, que as veias são os vasos que trazem o sangue para o coração. Então, qual que é a importância delas? É enorme, né? Porque ela tem que trazer o sangue para o coração, para passar pelo pulmão, oxigenar e ser distribuído. Das doenças das veias, as mais comuns são as varizes e a trombose que acomete as veias, né? No caso da trombose venosa. O que são as varizes? As varizes, muito provavelmente, é um fator genético, já que você comentou. É uma doença que começa a formar algumas veias que não funcionam direito. E outras veias que estavam funcionando começam a apresentar defeitos, começam a não trabalhar da forma correta. Então, você vê a perna, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, né, que as pessoas falam, você vê aquelas veias todas tortas, azuladas, às vezes esverdeadas. Essas são as famosas varizes, que acometem principalmente mulheres. E como eu acabei de falar aqui, no caso das varizes, o fator genético é muito importante. Então, se você tem o seu pai, a mãe, irmã, tio, tem variz, as chances de você ter são bem grandes. O variz é muito responsiva a hormônio. A doença varicosa, ela responde muito ao hormônio feminino. Por isso que ela é mais comum em mulher. Mas ela também acomete homens, mas ela acomete principalmente mulheres. Então, tomar pílula anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, onde a mulher ingere mais hormônios, piora o quadro de varizes também. O tabagismo, o cigarro, ele é um veneno para a parede circulatória, seja artéria, seja veia, seja o coração em si. O cigarro também prejudica as varizes. Obesidade é um fator que provoca varizes também. Também é uma doença, pode ser uma doença ocupacional. A pessoa tem uma tendência genética e ela trabalha muito em pé ou apenas sentada e ela também tem. Então, até brinco, chega no consultório, enfermeira, professora, cabeleireira, então, gari, são pessoas que ficam vendedoras, ficam muito em pé, então é uma herança que ela tem, é sobrar as varizes para ela.
Pô, Wagner, tem tratamento? Como é que tem, pode prevenir? Tem tratamento? Tem meias, né? A gente ouve falar muito que tem meias, meias de compressão, né? Por vezes a gente também ouve falar que as meias, né? Não sei como é que está hoje, não ouço muito falar hoje, mas antigamente a gente falava muito, incomoda demais, esquenta demais, é desconfortável. Mas você poderia dar dica, alguma coisa assim com relação a isso?
Não, claro. Prevenção, como eu falei, é uma doença genética, então quem tem essa tendência, muito difícil ele escapa. Agora, o seu comportamento pode influenciar sim, se vai ser pior ou menor. Por exemplo, eu falei das pílulas anticoncepcionais. Então, quem tem uma história familiar muito grande de variz, evitar de tomar anticoncepcional, procurar outros métodos contraceptivos. Quem trabalhar muito em pé, tentar revezar períodos em pé e sentado. A meia elástica que você citou, a meia elástica é muito importante. O que a meia elástica faz? Então, vou tentar simplificar um pouquinho aqui a anatomia. Como que o sangue sai do pé e vai parar lá no coração de novo? Pelo batimento do coração não é, porque as artérias lá no pé já vão ficando fininhas e o sangue sobe. Esse sangue sobe principalmente pela força dos músculos da perna, você acredita? A gente até fala na medicina que a batata da perna, a panturrilha, é o coração da perna. Então, quando esses músculos contraem, eles ajudam esse sangue a subir e ajudam a circulação. Então, como que a meia ajuda? A meia, ela é compressiva, justamente por comprimir, ela comprime esses músculos, ela aperta os músculos e ajuda o sangue a circular. A meia é muito importante no tratamento de variz, na prevenção de insuficiência venosa. E isso que você falou também existe, que as pessoas reclamam muito das meias. Mas por quê? Antigamente, a tecnologia era inferior, as meias realmente pareciam uma lona, aquela lona de cobrir caminhão, né? Eram umas meias beges, bem pesadas, bem duras. Hoje em dia tem meia de tectel, que é aquele tecido que não esquenta muito. Tem meias coloridas, meias de tudo quanto é tipo e variedade, que tornam muito mais simples e mais confortável utilizar a meia. E até meia com zíper já tem. Então a pessoa idosa que tem dificuldade para calçar a meia, já tem uma meia que é um zíper. Você põe ela e fecha o zíper em cima. É muito importante usar a meia sim.
Mas doutor Wagner, a trombose, o que a gente precisa saber da trombose, como é que a gente entende a trombose, o que é a trombose? Eu acho que esses assuntos todos estão
da linha. Desculpa te interromper, Anderson. Inclusive, a trombose é um assunto que é muito importante nesse momento. Por quê? Porque ela tem uma relação direta com a Covid-19. Percebe-se que muitos pacientes de Covid-19, uma boa porcentagem deles, morrem de embolia pulmonar, que é um tipo de trombose que acomete o pulmão. Um dos tratamentos dos pacientes mais graves no CTI é tem que fazer anticoagulação para não dar trombose. Outra coisa também, muitos pacientes que têm COVID, têm uma COVID leve, pacientes geralmente jovens, têm sintomas leves, passado cerca de 30 até 60 dias depois do episódio de COVID, estão evoluindo com trombose. Eu já atendi alguns, meus colegas estão atendendo frequentemente. Teve até um jogador do Santos Futebol Clube agora, que teve também uma trombose grave depois de COVID. Então, o que é a trombose? Vamos olhar. Quando você corta, por exemplo, seu braço em casa, você vai cozinhar lá, você corta sem querer. Começa a sangrar, passa um tempinho, se você não fizer nada, aquele sangue vai virar uma gelatina. Aquilo é um mecanismo de defesa para bloquear o sangramento, que é o coágulo. Até que é em Minas, na roça, né, Ederson, o povo fala taiar o sangue.
Taiar o sangue.
Vai taiar. Aquela gelatina é o coágulo. É uma defesa do organismo contra o sangramento. No caso da trombose, forma-se esse coágulo dentro da veia. E o que pode causar esse coágulo? Algumas doenças do sangue, as trombofilias, uma lesão direta na veia, por exemplo, um acidente, a pessoa tem um acidente automobilístico e machuca a veia diretamente, e isso vai causar aquele coágulo dentro dessa veia. E no caso atual, algumas doenças, por exemplo, a COVID. A COVID-19 gera coágulos também nas veias. Qual que é o perigo disso? O perigo, além de que o coágulo obstrui a veia, ele tampa a veia e impede que o sangue passe e chegue no coração, então debaixo das veias, embaixo onde está o coágulo, vão ficar inchadas, cheias de sangue. Por isso que dá dor na perna, inchaço na perna, quando acomete a perna. O outro grande, mas esse não é o maior problema. O maior problema é quando esse coágulo solta daquela veia, pela pressão mesmo do sangue ali, pela movimentação, e ele vai subindo, subindo, migrando e vai parar no pulmão. E isso pode causar alguns efeitos graves, inclusive o óbito, a morte do paciente. Então, a trombose é uma doença muito perigosa, é uma doença que mata muito por ano. Muitas vezes a trombose não é diagnosticada, a pessoa tem uma morte hospitalar, uma morte depois de... E foi a trombose e eles não têm certeza. Então, nós temos que ter muito cuidado. E qual que é a relação das varizes com a trombose? Quando a pessoa tem muitas varizes, quando a pessoa tem as veias safenas, que são veias que estão lá na perna, na coxa e na perna, insuficientes, aumenta sim a chance de ter uma trombose, porque aquela veia não está funcionando direito, o sangue está ficando represado e isso aumenta a chance de trombose. Então o tratamento de varizes vai muito mais do que um tratamento estético. Muita gente acha que esses vasinhos na perna são só um problema estético, e não são. Muitas vezes tem outros problemas muito mais graves que ela pode ocasionar.
Isso é muito importante, hein, doutor? O que as pessoas têm que ficar, em que as pessoas têm que ficar atento? Por exemplo, apareceu lá uma variz na perna, ele já pode marcar um angiologista, a pessoa, tanto homem quanto mulher, na maior parte das mulheres, né, como você mesmo disse, tem mais em torno de 70% dos casos, mas o que a pessoa precisa fazer quando ela percebe nesse primeiro momento, assim, ela fala, tem uma veia, parece, teve uma oportunidade que teve eu estava assim na... Eu mesmo, não sei se eu estava jogando bola, mas deu uma queimadura assim atrás, assim, aí ficou uma manchinha lá. Aí parece que é um vasinho que estourou, mas queima, né, doutor?
Pode ter sim. Isso você falou é muito importante, porque muitas vezes os primeiros sintomas de uma insuficiência venosa são os famosos vasinhos. E pra você ter uma ideia, Ederson, 50% dos casos, metade das pessoas que aparentemente só tem vasinho já tem alguma alteração na veia safena. Então, é muito importante procurar o profissional que é especialista nisso, que é um angiologista e cirurgião vascular, para avaliar. Uma coisa que tem acontecido no Brasil ultimamente é que, por incrível que pareça, não sei se você sabe disso, a medicina ela não tem uma regulação de que é um ato exclusivo do médico. Não, nunca teve. Parecia que era algo lógico. Aí começou a ter uma discussão do ato médico, outras profissões da área da saúde entraram na discussão, teve uma briga jurídica muito grande, e ficou ainda muitos pontos ficaram meio obscuros, sem saber qual é o limite da atuação do médico, do não médico. E os vasinhos, por muita gente considerar apenas um procedimento estético, outras profissões da saúde resolveram que vão tratar vasinho. Isso está na justiça, a sociedade médica entrou, enfim, eles estão brigando. O problema disso tudo não é só a disputa de mercado, como muita gente fala. É que, quando a pessoa apresenta vasinhos, muitas vezes é a famosa ponta do iceberg. Aquele vasinho é um indicativo de uma doença venosa grave e profunda. E a pessoa não trata, ela só faz uma aplicação nos vasinhos e aquela doença só vai se agravando. Então, se tem vasinhos na perna, é bom procurar o seu angiologista cirurgião vascular. Se tiver, agora vamos falar de trombose. quais são os sintomas que a trombose que a pessoa tem que ficar atenta. É uma dor na perna, geralmente em uma perna só, quase nunca nas duas, um inchaço e vermelhidão. Se isso ainda vier acompanhado, vier depois de viagem longa, de viagem aérea, de um exercício, de um acidente mesmo em casa, pessoa mais idosa, escorreguei lá molhando as plantas, agora minha perna está inchando e doendo, é bom procurar. Outra coisa, Ederson, a trombose muitas vezes é o primeiro sintoma de um câncer, você sabia? Então,
não.
A trombose, o câncer, câncer são várias doenças, né? Então, toda vez que alguém diz assim, descobriram a cura para o câncer, já dá até um desânimo, porque o câncer não é uma doença, são várias, que tem algumas características comuns e outras bem diferentes. Mas a maioria dos cânceres cria uma coisa que a gente chama de síndrome paraneoplásica, esse nome complicado, que é alguns sintomas que aparecem antes do câncer se manifestar, que indicam que tem um câncer. E um dos principais é a trombose. Você tem ideia, ano passado, em 2020, eu fiz o diagnóstico de 3 cânceres, baseado em trombose. 3 pacientes chegaram no meu consultório apenas com trombose, sem mais nenhuma queixa. Eu sempre investigo. 2 tinham câncer de pulmão e uma tinha um câncer de pele. Graças a Deus estão em tratamento as 3, porque conseguiram descobrir o câncer no comecinho. Então, às vezes, uma coisa que é boba, né? Mas a gente tem um conhecimento, vê que a medicina nada é bobo. Então, a trombose tem que ser tratada, e sempre que o paciente tem uma trombose que não tem uma causa clara, por exemplo, o paciente teve Covid e teve trombose, muito provavelmente era Covid. Teve um acidente automobilístico ou de moto e teve a trombose na perna, muito provavelmente um acidente. Agora, uma trombose que surge espontaneamente, sem nada, sem nenhuma doença que leve aquilo, tem que fazer pesquisa de câncer também.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta, estou conversando com o Dr. Wagner, angiologista, especialista aí em doenças cardiovasculares. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Um minutinho só e a gente estará de volta aqui na TV Cultura, na Rádio Cultura e na TV Banqueta. Um minutinho só.